Sob a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início à 21ª sessão ordinária de 2016. Convido o vereador Samuel de Oliveira Guimarães para ler uma passagem da Bíblia.
Ó meu Deus, pelo vosso nome salvai-me, pelo vosso poder fazei-me justiça. Ó meu Deus, ouvi a minha prece, prestai ouvidos às palavras de minha boca. Os soberbos levantaram-se contra mim, os tiranos procuraram pela minha vida, sem terem Deus presente.
Neste momento, em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 223 do Regimento Interno da Câmara, que diz: os suplentes, quando convocados, deverão tomar posse no prazo de até 15 dias contados da data do recebimento da convocação, em qualquer fase da sessão a que comparecerem. Portanto, peço aos vereadores, senhores Ovídio José da Silva e Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, que acompanhem o primeiro suplente do Partido dos Trabalhadores, o senhor Mauro Vieira Machado, até esta mesa diretora da Câmara, para que o mesmo preste juramento e possamos empossá-lo.
Juramento, compromisso com esta casa, e eu peço que repita as minhas palavras.
Alô? Alô?
Prometo exercer o meu mandato.
Prometo exercer o meu mandato. Com dedicação e lealdade.
Respeitando a Constituição da República.
Respeitando a Constituição da República.
A Constituição do Estado.
A Constituição do Estado.
E a Lei Orgânica do Município de Piedade.
E a Lei Orgânica do Município de Piedade.
Observar as leis.
Observar as leis.
E trabalhar pelo progresso do município.
E trabalhar pelo progresso do município. E pelo bem-estar de seu povo. Assim eu prometo.
Peço ao senhor secretário para que faça a leitura do termo de posse.
Termo de posse do suplente de vereador. Aos 27 dias do mês de junho de 2016, às 19 horas, em sessão ordinária realizada nesta Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, situada à Praça Coronel João Rosa, número 26, compareceu o primeiro suplente do Partido dos Trabalhadores, senhor Mauro Vieira Machado, convocado pelo senhor presidente para assumir a vereança decorrente da perda do mandato eletivo do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo no processo 10.15.50.2015.6.260000. após cumpridas as formalidades legais e regimentais, prestou em voz alta o compromisso regimental, tendo sido declarado empossado para completar a 16ª legislatura, cujo encerramento é dia 31 de dezembro de 2016. Para constar, eu, Alexandre Mauro Freire Gomes, primeiro secretário da mesa diretora, mandei lavrar o presente termo que, após lido em sessão e achado conforme, segue devidamente assinado pelo suplente ora empossado, pelo secretário, pelo presidente e demais vereadores presentes à sessão. Piedade, 27 de junho de 2016.
Empossado, né? Seja bem-vindo a esta casa. Espero que esteja com toda a força e vontade para brilhantar ainda mais os nossos trabalhos e reforçar também a nossa casa.
Obrigado.
Seja bem-vindo.
Passo a palavra ao... solicito para que o nosso secretário faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Gilberto José de Oliveira. Marcos Pinto de Camargo. Mauro Vieira Machado. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Passo a palavra agora ao empossado para que faça suas considerações.
Senhor presidente, primeiro secretário, vereadores, funcionários dessa casa, senhoras e senhores e a população presente, uma boa noite a todos. Eu, Mauro Vieira Machado, casado, tenho 31 anos, sou formado no curso de Ciências da Computação, nascido e residente em Piedade há 31 anos. Fui candidato a vereador em duas eleições, 2008 e 2012. Sempre tive o objetivo de poder representar a população de alguma forma, e hoje eu vejo isso se concretizando na minha vida. Agradeço em especial a minha família, que sempre me apoiou. Sou filho de Maria de Lourdes Machado, Álvaro Vieira Machado. O meu pai faleceu há aproximadamente 30 anos. Nessa época eu tinha 1 ano e meio, a minha mãe ficou com mais 4 filhos, e é ela a nossa referência. Graças a ela, todos nós crescemos. É uma história de uma família como muitas por aí, que conseguiu vencer vários obstáculos e desafios, e sempre permanecendo unidos. Em referência à minha família, eu agradeço todas as famílias que me apoiaram. Agradeço os meus tios e tias, agradeço a minha esposa, sogro, sogra e toda essa família que também me apoiou. Agradeço a todos os simpatizantes, amigos, apoiadores, que somaram 332 votos nas eleições de 2012 e que me deram, a partir de hoje, a condição de representar na Câmara de Vereadores mais de 52 mil habitantes de Piedade. Agradeço também aos companheiros do Partido dos Trabalhadores que me deram o suporte necessário para estar aqui hoje. A minha posse se dá pela convocação da Câmara e pela Justiça, que assim determinou. Terei respeito com os vereadores e partidos nesta casa. Respeitarei as leis e regimento desta casa também. Estou nessa casa não para subtrair, muito menos para dividir, e sim para somar. Se possível, gente, até multiplicar. Tenho a certeza que tenho muitos a aprender com os nobres vereadores e certamente muito a contribuir. O meu compromisso sempre será com o povo, sempre votarei projetos em leis, pensando no bem comum de todos. Lutarei para que o nosso povo possa ter um serviço melhor. Mais uma vez, eu reforço o meu agradecimento a todos. O meu muito obrigado.
Dando continuidade aos trabalhos, coloco em votação a ata da 20ª sessão ordinária de 2016, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas.
Ofício da Secretaria de Gabinete de número 85 da Prefeitura Municipal de Piedade, referente à indicação 58 de 2016. Senhor Presidente, em atenção à indicação número 58 de 4 de março, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Procuradoria Jurídica que aborda o assunto em tela. Ao ensejo, renovamos nossas considerações de apreço e estima. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Empresa de Ônibus Vila Elvio, referente ao ofício número 45 de 2016, do requerimento 33 de 2016. Empresa de Ônibus Vila Elvio Limitada, estabelecida rua José Batista, número 44, no centro, em Piedade, devidamente inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda, sob o número 54021-738-000164, inscrição estadual 526-015-161-112, inscrição número municipal número 156, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Senhoria informar que deixou de atender esta linha aos domingos devido ao baixo índice de passageiros pagantes, com média de 3 pagantes por horário, em razão da necessidade de manter seu equilíbrio econômico-financeiro diante da situação que assola nosso país. Esclarece que, na ocasião dos cortes, foi feito estudo sobre a possibilidade de manter alguns horários, porém, nenhum deles apresentou viabilidade de operação. Esta empresa se propõe a realizar em caráter experimental o horário indicado por esta respeitável Câmara. Sendo tudo para o momento, reafirmo os votos de elevada estima e consideração. Piedade, 23 de junho de 2016, Lúcio Rez, da Empresa de Ônibus Vila Elvio Limitada. Prefeitura de Sorocaba, Secretaria do Meio Ambiente, convite. Em nome da Prefeitura de Sorocaba, temos a satisfação de convidar para o lançamento do livro Parque Natural Municipal Corredores de Biodiversidade, Pesquisas e Perspectivas Futuras. O livro, organizado em parceria com 17 instituições e 74 pesquisadores, reúne pesquisas desenvolvidas sobre flora, fauna, educação ambiental na unidade de conservação, ao longo dos últimos 5 anos, cujas informações irão nortear o planejamento e plano de manejo da unidade. Cerimônia acontecerá dia 30 de junho de 2016, às 15 horas, no Parque Natural Municipal Corredores de Biodiversidade, na Avenida Itavovu, número 11.500, Altos do Itavovu, Sorocaba. Prefeitura de Sorocaba, convite. A Prefeitura de Sorocaba tem a satisfação de convidar para a 6ª Conferência Municipal da Cidade, que neste ano tem como lema Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas. Durante a conferência serão apresentadas e debatidas propostas a partir do tema Função Social da Cidade e da Propriedade. Dia 2 de julho de 2016, das 8 às 18 horas, no auditório da Universidade Paulista Unip, na Avenida Independência 210, Éden, Sorocaba.
Os ofícios e os convites encontram-se na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 34 de 2016. Requer informações sobre a destinação de imóvel. Senhor presidente, considerando que foi enviado a esta casa o projeto de lei nº 26/2016 em 4 de março de 2016, considerando que no período em que o projeto esteve em análise nesta casa, houve a manifestação do Ministério Público recomendando de nos abster de praticar qualquer ato que possa vir a causar algum tipo de impedimento à reversão da área objeto de matrícula 10.318. Considerando que na mesma manifestação o Ministério Público fez menção sobre a ocupação do Hotel Torre pelo Centro Terapêutico Viva Limitada no período de janeiro de 2007 ao final de 2013, alterando a destinação específica do imóvel. Considerando que por meio do ofício da Secretaria de Gabinete número 84 de 2015, Vossa Excelência solicitou a retirada do projeto em pauta. Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal de Piedade para que nos envie as seguintes informações ao imóvel. 1. Quais providências a Prefeitura pretende tomar com relação ao referido imóvel? 2. Qual o valor estimado do imóvel? Favor informar discriminadamente o valor da área e o valor das benfeitorias introduzidas. 3. É possível estimar as horas utilizadas em terraplanagem do imóvel? Caso sim, qual seria o seu custo atual? Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de junho de 2016. Vereador Gilberto José de Oliveira.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 114 de 2016. Indica a manutenção de passar máquina, cascalhar e fazer estudo no problema com o grande fluxo de água na rua Raimundo Francisco Leite, na Vila Moraes. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a manutenção de passar máquina, cascalhar e fazer estudo para solucionar um problema de grande fluxo de água na rua Raimundo Francisco Pereira, sem saída, nas proximidades das propriedades dos senhores Giuseppe Canarini e Carlão, no bairro da Vila Moraes. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de junho de 2016. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 115 de 2016. Indica a manutenção com urgência das margens do campo de futebol da Vila Moraes. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a manutenção com urgência nas margens do campo de futebol da Vila Moraes. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de junho de 2016. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 116 de 2016. Solicita o envio de projeto de lei dando denominação de Arthur Walter Becker a uma de nossas estradas municipais. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja enviada a esta Câmara Municipal um projeto de lei dando a denominação Arthur Walter Becker a uma de nossas estradas municipais, homenageando esse saudoso e estimado cidadão. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de junho de 2016. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Histórico do senhor Arthur, Arthur Walter Becker. Nasceu no Rio de Janeiro em 17/12/1909. Estudou na Alemanha, retornou ao Brasil, vindo para Piedade em 1933 para participar da empresa Sommer Becker. Foi quando conheceu sua esposa, Anésia Rosa Becker, e com ela formou sua família, vindo a falecer nessa cidade em 24/6/2004. Montou o bar e restaurante Santa Rosa, parada obrigatória para quem se dirigia ao sul do Brasil. Por 71 anos que aqui viveu, esteve sempre ligado à agricultura. Deixou-nos com legado o respeito, o trabalho e a honestidade. Indicação número 117 de 2016. Indica a instalação de caçamba de resíduos sólidos no bairro dos Moreiras. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de instalar uma caçamba para deposição de resíduos sólidos na rua 10 do bairro dos Moreiras, não às margens da rua Mário Brandi Rosa, e sim adentrando uns 100 metros na referida rua 10. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de junho de 2016, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 118 de 2016. Indica a realização de melhorias de iluminação pública no bairro dos Moreiras. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar melhorias no que se refere à iluminação pública no bairro dos Moreiras, nos seguintes pontos. No trecho entre a rua Mário Brandi Rosa até a rua 12, na rua 10 e na ponte que liga o bairro dos Moreiras à Vila Olinda. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de junho de 2016. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 119 de 2016. Indica melhorias na drenagem pluvial do bairro dos Moreiras. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de realizar algumas melhorias no que se refere à drenagem pluvial no bairro dos Moreiras, conforme a descrição. Na rua 9 e 11, desentupir bueiros e tubulação e instalação de sistema de drenagem pluvial. Na rua 12, instalar tubulação adequada e arrumar as galerias pluviais. Na parte baixa, próxima à ponte que liga o bairro dos Moreiras com a Vila Olinda, desentupir os bueiros e a tubulação de drenagem. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de junho de 2016, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Vereadores inscritos em tema livre. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída nesta casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Início da minha fala, quero aqui parabenizar o nobre colega, vereador Mauro Vieira Machado, é isso? Seja muito bem-vindo, me coloco à disposição naquilo que o senhor precisar e que estiver ao nosso alcance, ao nosso conhecimento. Aqui nós não temos questões partidárias e somos totalmente voltados ao interesse da população. Não só a você, mas a toda a sua família, como o seu depoimento aqui, que Deus continue iluminando e abençoando para que cada vez seja próspero, como você mesmo falou, a jornada da sua mãe, que bastante árdua, mas uma coisa maravilhosa, bonita, bons filhos, uma família bem conduzida e está aí colhendo os frutos. Tenho certeza que ela está sentindo muito orgulho da sua pessoa nesse momento. Posso falar com propriedade, eu sei o quanto é difícil uma jornada sozinha para conduzir os nossos filhos. Parabéns a você, que Deus te ilumine muito. Venho a essa tribuna, posso dizer que para lavar a minha alma, no que diz respeito à ação proposta por um cidadão, que, num ato talvez impensado, para não falar irresponsável, moveu uma ação colocando a conduta de nós, vereadores, à disposição para que pensassem o que quisessem da gente. Essa é a grande verdade. Uma ação movida pelo jornalista Dolbeck, onde arrolou todos nós, vereadores, e deixando aí uma interpretação a Deus dará das nossas condutas. Mas como falei, no dia que isso chegou a nós nessa casa, tenho certeza da justiça de Deus. E ela chegou, está aqui na minha mão, o judiciário julgou como não legítima a ação promovida pelo senhor Dolbeck. Gostaria muito que ele viesse a público, da mesma forma que ele foi para nos atacar, que falasse que nós não agimos em maldade, em interesse pessoal, em nada que viesse a prejudicar o nosso município. Como eu digo, eu acho e respeito muito a imprensa, nunca neguei uma informação. Nós, homens públicos, temos sobre nossos ombros esse fardo de segurar, de aguentar, porque somos pessoas públicas. Mas não podemos admitir a maldade. A maldade, ela não ataca só a nós, ataca toda a nossa família, as pessoas que confiam na gente, né? É muito triste a gente sair estampado num jornal de uma coisa que você não deve e ficar aberto aí para que tome o julgamento que quiser da gente. Mas, da mesma forma que foi divulgado a ação popular, tenho certeza que o resultado dessa ação também será divulgada de tal forma que resgatem esse pouquinho de tempo que nós ficamos aí ao juízo de todos. Tenho certeza e creio eu que é a vontade de todos nós, vereadores dessa casa. Em uma das explicações, né, o judiciário disse: em verdade, foi demonstrado que existiu interesse da administração municipal na permanência da empresa no município, com o fim de gerar empregos e promover o desenvolvimento da cidade, com a observação de que, efetivamente, a empresa gerou empregos e fez investimento. Lê somente uma outra parte aqui. Portanto, malgrado tenha o autor alegado ilegalidade na doação do imóvel objeto de doação, nada comprovou nesse sentido. Ou seja, nós, em outros trechos aqui, vem falando, nós fizemos a doação, recuperamos uma parte da área, que a empresa foi insuficiente para implantar todo o seu projeto. Infelizmente, a gente sabe a situação que o país se encontra no ramo da metalurgia, as dificuldades que surgiram, mas a empresa está aí, ela tem intenção, perdeu sim um grande tempo, a gente vê a contestação da empresa, atrapalhou nos negócios, porque uma escritura passada é uma garantia para buscar parcerias, financiamentos e assim por diante. Todo esse tempo ficou esse projeto parado. É ótimo. Nós temos, sim, que nos preocupar com o interesse de todos, defender o interesse do município, mas verdadeiramente defender. Pensar, primeiro, que nós, vereadores legitimamente eleitos, estamos aqui para representar a população. E nós somos responsáveis pelos nossos atos. eu digo, por tudo que estamos passando no país, graças a Deus, a nossa cidade não se enquadra na situação atual da política no Brasil. Graças a Deus, dentro dessa casa eu conheço um por um os vereadores e a ação de cada um. Podemos sim errar, porque somos seres humanos, mas errar querendo fazer o bem para a população. Nunca na intenção de prejudicar ou de levar prejuízo aos cofres públicos. Não existe nessa casa interesse pessoal. Tenho certeza do que eu estou falando. Até esse momento, o interesse foi um só: defender a nossa municipalidade e, assim também, defender os nossos munícipes. Fico feliz, fico de alma lavada, porque aqui está provado que nós não fizemos nada errado. Nada errado. Essa é a grande verdade. Defendemos o interesse da nossa cidade. Defendemos o interesse da nossa população e até o momento estamos honrando aqueles que confiaram seu voto e entregaram a cidade em nossas mãos para fazer parte desses 4 anos, uns até o final, outros até uma parte, assim como foi o Geraldo. Foi uma opção, um risco que ele assumiu. A lei de infidelidade partidária era muito clara, ele achou por bem assumir esse risco e isso aconteceu, ele veio a perder o mandato, mas também aqui deixo registrado o respeito que eu tenho ao ex-vereador Geraldo e, se Deus quiser, o Mauro está aí para representar essa parte da população que precisamos sim dos 13 vereadores. A gente até vê uma notícia ou outra que os vereadores muito pouco trabalham. Não é assim, não. Muitas das vezes a gente deixa de tudo, até mesmo da nossa família, para defender o interesse de um cidadão menos favorecido, que precisa, que depende. Não estou aqui reclamando, nós nos propomos a isso e temos que fazer bem feito. Mas não é somente pela sessão de Câmara que se pode ter uma ideia do trabalho do vereador. Se o vereador tiver a fim de trabalhar, pode ter certeza disso, Maurinho. A gente ouviu parte da sua história e sabe que você, o senhor vai se empenhar muito nisso. É 24 horas e ainda falta tempo. Muitas das vezes nós dormimos, acordamos outro dia, ligamos o telefone, tem ligações perdidas, recados da população pedindo a nossa intervenção, só para concluir, não, presidente. Então é isso, o trabalho do vereador não é somente essa sessão de Câmara, a reunião das comissões, é sim o dia todo, a dedicação de uma vida. Muito obrigado, não, presidente.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, população aqui presente, imprensa, funcionários da casa, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar também ao nosso novo nobre colega, Mauro Vieira Machado, Maurinho, como é carinhosamente chamado, a quem conheço há muito tempo, e se não me falha a memória, chegou a ser meu aluno por um breve período na Escola dos Godinhos, 2 anos, sempre muito dedicado, muito correto em seus atos, desde de jovem, né? Embora ainda seja bastante jovem, e desejar a ele toda felicidade e todo o sucesso que você sempre buscou, sempre mantendo a correção dos seus atos, a determinação nas suas batalhas, e também me coloco à disposição do que eu puder auxiliar desse pequeno período que estou aqui, 3 anos e meio que estou aqui, algumas coisas conseguimos aprender e sempre estamos dispostos a compartilhar nosso conhecimento para que possamos fazer o melhor para a nossa população. Seja muito bem-vindo e tenho certeza que tem grandes ideias e vai muito colaborar com esta casa. Segundo assunto que me traz aqui é a respeito do pedido de vistas que fiz semana passada na sessão sobre o projeto de lei número 42/2016, que dispõe sobre a isenção de TBI no loteamento que está para ser regularizado, lá do Jardim Sinibaldi. Aqui na sessão, no momento, discutimos as propostas, solicitei duas sessões para que pudesse tomar conhecimento exato sobre o teor do projeto. Haviam muitas dúvidas, pois nas outras regularizações que aprovamos aqui, não precisou dessa isenção de TBI, então era um tema novo para mim. E como a leitura do projeto foi feita numa sessão, na outra sessão ela já estava para votação, por isso fiz esse pedido. Discutimos, entramos em acordo aqui na casa, pedi duas sessões, vereador Nelson Prestes de Oliveira, o nobre colega, achou que era muito, vereador Adilson também defendeu que fosse em menos prazo, entramos em acordo, concordamos em uma semana, e como sempre, busquei nessa casa aqui o entendimento, a união. Então, em uma semana, vamos nós discutir esse projeto e trabalhar. E quero fazer também um agradecimento muito mais que especial aos meus colegas de Comissão de Justiça e Redação. Nobre colega Gilberto José de Oliveira, nobre colega Wagner Satoru Mamashima, tio Gil e o Guinho, que se colocaram inteiramente ao meu lado, entenderam as motivações, diferente de outras pessoas, eles entenderam a verdadeira motivação do meu pedido de vistas, e nos reunimos algumas vezes, várias horas, conversamos por telefone, por mensagem, conversamos com o jurídico da casa, e as dúvidas ainda não conseguiam ser sanadas. O projeto é extenso porque cita outras leis, então nós tínhamos que estudar outras leis para saber se estava tudo de acordo. E aí, numa terceira reunião, na sexta-feira, às 8 horas da manhã aqui, o tio Gil falou, vamos conversar com a prefeita, vamos ver as informações lá, quem sabe ela pode nos resolver isso daí de uma vez, sempre buscamos essa forma de entendimento, ligamos, a prefeita de pronto encaixou um horário para nós, e junto com a doutora Vilma Borgato, que é a responsável pela parte advocatícia, parte legal dessa regularização, conversamos lá por quase uma hora, tio Gil perdeu o horário de almoço, Wagner deixou seus afazeres no trabalho dele e conseguimos com que as dúvidas que nós tínhamos a respeito da isenção do pagamento, por se tratar de regularização fundiária, que era a primeira vez que acontecia, tudo nos foi explicado, ficou muito claro, e aí sim, com a certeza do que estávamos fazendo, com a garantia de que tudo que estava naquele projeto estava 100% correto, aí sim, elaboramos o parecer que encaminha esse projeto hoje aqui para o plenário para que possa ser votado. Infelizmente, nem todas as pessoas têm o entendimento correto das nossas ações. E aí, sem perguntar para quem agiu, começa a afirmar coisas que não são verdadeiras. E aí a minha decepção é quanto ao que foi publicado, tanto nas redes sociais, quanto pelo jornal escrito, Folha de Piedade, de que o PSDB estava tentando melar a entrega desses títulos. Mentira. Nunca, em nenhum momento, o PSDB conversou sobre esse assunto. Conversamos sobre o projeto, mas não em nenhum momento falamos em melar qualquer projeto aqui para prejudicar ninguém. Sempre que estive aqui, propus a união. E vou continuar trabalhando dessa forma. Os caminhos políticos, cada um escolhe o seu. A nossa prefeita escolheu sair do PSDB, tem os motivos dela, mas de forma nenhuma. Nós pensamos em atrapalhar a administração dela. Então eu fico indignado. Todas as vezes que fui chamado pelo jornal para dar minha opinião sobre qualquer assunto, prontamente atendi. Sempre. Não me neguei a falar nenhuma vez com o jornal. E aí ele publica uma coisa que é mentira, sem consultar a mim e a ninguém do PSDB. Se consultou alguém, fale para mim, prove. Vamos conversar com essa pessoa, que passou informações sem que eu soubesse. Então,
fica complicado. Final de semana, várias pessoas me ligaram, chateadas, não acreditando que eu poderia ter feito aquela ação, me mandaram mensagens, colocaram suposições no Face que eu estava de pilantragem, perdão pelas palavras, mas é o que está escrito nas redes sociais, que eu estava vacilando, que eu estava de pilantragem, que eu estava querendo prejudicar a população daquele loteamento. Tenho vários amigos que moram lá, muitas pessoas que eu não conheço, mas eu não me elegi vereador para fazer o mal a ninguém. Então fica realmente a minha indignação, muito chateado, porque sempre que precisou, o jornal me procurou e eu respondi com sinceridade tudo que me foi pedido. E depois de todas essas pessoas me procurando, me falando e escrevendo coisas que não posso falar aqui sobre a minha posição com referência a esse projeto, minha cabeça ficou pensando, vários sentimentos tomaram conta de mim, passei um final de semana angustiante, angustiante demais, demais. E aí vem a raiva, primeira coisa, eu não fiz errado, por que que o jornal publica que eu fiz isso? Primeiro sentimento, a raiva. Aí você reflete, explica para algumas pessoas em rede social, algumas pessoas entendem, percebem que foi utilizado de forma não correta, aí entra a indignação. E aí a indiferença. Por que que eu vou reagir a isso se eu tenho certeza de que eu não fiz nada para merecer isso? Sempre fui muito cordial com todas as pessoas daquele jornal. Mas o sentimento que ficou, que está aqui no meu coração, é pena. Fico com pena de pessoas que precisam agir dessa forma para conseguir fazer com que o seu negócio vá à frente. Utilizam apenas os seus pensamentos, as suas interpretações dos fatos e colocam no jornal como sendo verdadeiras. Então, eu fico realmente muito chateado. E é interessante que a cobertura desse jornal, as sessões da Câmara, vem muito antes de eu estar aqui. E parece que ainda não houve um entendimento de que como as coisas funcionam aqui, né? Que os vereadores estão aqui para prestar um serviço à população, e se houver erros, aponte esses erros, mas tenha comprovação. Não é só apontar o dedo. Mostre os motivos, mostre provas de que aquilo aconteceu. Porque senão fica muito difícil. Sinceramente, eu estou falando aqui com o meu coração. Não sei se eu vou sofrer represálias, se alguma coisa pode ser feita contra a minha pessoa por estar expondo a verdade dos fatos e os meus sentimentos. Muito obrigado mais uma vez aos meus colegas de Câmara, principalmente ao tio Gil e ao Guinho, nobres colegas, que foram nobres e colegas bem na concepção da palavra. Nobres em entender que precisávamos rever um parecer já assinado por eles e colegas que estiveram ao meu lado o tempo inteiro para resolver esse problema, que não era um problema. Vistas em projetos, muitos vereadores já pediram aqui, todos foram atendidos, sempre buscando a melhoria, sempre buscando que a coisa fosse feita da melhor maneira possível. Ninguém pede vista aqui por brincadeira. Só para concluir, nobre presidente. Então, muito obrigado aos nobres colegas pelo entendimento da necessidade disso. Se houve alguém que ainda ficou com dúvidas, principalmente aos moradores lá do bairro, a minha intenção não foi essa, mas peço desculpas a vocês se causei em algum momento alguma preocupação na cabeça de vocês. Muito obrigado e boa noite.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa do vereador Mauro, eu quero cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes. Na pessoa do Carlos Felipe Miranda, que trabalha comigo no fórum, quero cumprimentar a todos, meu boa noite. Quero também dar as boas-vindas aqui ao vereador Mauro, do PT, que assume hoje a vaga do vereador Geraldo, cassado por desfiliação irregular. Desejo sucesso a você, Mauro, durante todo esse tempo de mandado que ainda resta, e também me coloco à disposição, né, para tudo aquilo que a gente venha a discutir, as dúvidas, tá, que a gente possa fazer um bom trabalho. O que me traz a essa tribuna esta noite é para falar justamente sobre alguns projetos de lei que o Executivo tem apresentado a esta Casa. Muitos projetos são apresentados sem informações básicas que poderiam facilitar o trabalho do trâmite desses projetos aqui na Casa. Por exemplo, tem projeto de lei que vem sem parecer dos conselhos municipais. E os conselhos municipais são constituídos e são importantes para que nós tenhamos uma posição a respeito do projeto na hora da votação. Então, muitas vezes, nós temos que recorrer ao ofício, à ligação, o projeto fica parado aqui na casa, a gente tem um prazo regimental por falta de instrução, por falta de informação. É projeto que vem da prefeitura, faltando mapa, faltando uma série de informações importantes para que a gente possa tomar a decisão. E essas medidas são simples. Basta planejamento. Se eu tenho um projeto para apresentar para a Câmara, que venha completo. Então, eu sinto que falta um pouco de competência nesse assunto, nesse quesito. Até mesmo na escrita dos projetos. Quantas dúvidas a gente tem em relação à redação, né? Projetos mal escritos. Enfim, fica aqui a minha crítica, né, a respeito disso. Acho importantíssimo que nós tenhamos elementos para que não gere dúvida, para não chegar na última hora, na hora da votação, um vereador levantar e dizer: eu quero vista desse projeto porque eu não entendi. Enfim, do ponto de partida, se o projeto é do Executivo, que ele possa chegar até nós, né, bem elaborado. Nós temos aí o prazo regimental para cumprir todos os projetos, né, dentro de cada comissão. Então, é muito complicado você pegar um projeto e ter que votar ele correndo, sem estudo, sem preparo e sem nada, né? E a gente sabe que tem projeto que é complicado, tem projeto que é difícil de entendimento complexo, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, inclusive, foi a retirada de vários projetos esse ano e de outros anos, em que a prefeitura entendeu melhor retirar, mas ela não reapresentou. Eu vou dar um exemplo. O projeto de lei número 21, de 2013, ele estabelecia normas que regulamentariam o CEABASP. Isso foi apresentado a nós no dia 19 de julho de 2013 e foi retirado dia 19 de 11 de 2014. Depois, eu fiz um requerimento perguntando quando a Prefeitura, né, Diretoria de Agricultura, mandaria de volta para nós o projeto, né, enfim, uma necessidade do município. Eles deram um prazo de 60 dias. Né? Já passou um ano e o CEABASP continua do mesmo jeito. A gente não vê uma solução para aquele lugar. Né? Infelizmente, a prefeitura gasta dinheiro, está investindo lá por ano mais de 100 mil reais e não tem um retorno. Né? Hoje, se o dono de um restaurante precisa de legumes, de verduras, muitos deles que têm conversado comigo têm ido em Sorocaba, no CEAGESP, lá no CEASA, para comprar. Né? Então, há a necessidade de que esses projetos que foram retirados sejam reapresentados. Né? Aqui tem também, eu tenho anotado aqui o projeto de lei número 31, de 2014, que a gente apelidou de Caminho da Roça, que é aquele projeto que autorizava a prestação de serviço, né, de patrulha, de manutenção de estrada, de limpeza de açude. Foi retirado, né, com a justificativa de que teria um modelo melhor em outra cidade. Mas até hoje não foi reapresentado. Tem um projeto de lei que dispõe sobre o Estatuto do Funcionário Público, que ficou aqui em trâmite nessa casa, né, por mais de 6 meses, e de repente estava aí agendado uma audiência pública para a gente discutir esse estatuto, e enquanto o projeto está na casa, a finalidade é essa mesmo, é ajustar os ponteiros, é discutir, é fazer emenda, é corrigir. Aí saiu esse projeto e saiu o projeto que estabelece a finalização da reorganização administrativa. Os dois projetos estavam em pauta para audiência pública. Inclusive, alguns funcionários até compareceram nesse dia, né? Ficaram aqui e a Câmara estava fechada, né? Enfim, então fica aqui a minha manifestação em relação a esses projetos. Também, em relação ao projeto de lei número 26, do qual eu fiz um requerimento hoje e agradeço aí o apoio, a votação favorável em relação a esse projeto, né? Eu fiz o requerimento número 34, em relação ao Torre, o Hotel Torre, aquele empreendimento que foi construído em cima de um terreno onde, na época, o prefeito e a Câmara dos Vereadores aprovaram aqui uma lei, o prefeito sancionou doando aquele terreno com efeito de que ele se tornasse um hotel e que, se estivesse como hotel até hoje, o cara poderia, o dono, o proprietário, poderia estar continuando esse empreendimento, esse negócio, né? Mas todo mundo sabe, é público e notório, o prédio está abandonado. Houve um período em que ele virou uma clínica, né, de recuperação. Então, ele perdeu a sua identidade, o seu objeto inicial. E aí houve uma manifestação do Ministério Público, e o Ministério Público foi bem claro aqui nas suas considerações, recomendando, né, que a Prefeitura e os vereadores, né, se abstenham de praticar qualquer ato que venha a causar algum tipo de impedimento e a reversão da área. Ou seja, essa área precisa ser revertida ao município, sem indenização. O Ministério Público foi muito claro aqui. Então, por que eu fiz o requerimento? Porque eu quero um posicionamento agora da Prefeitura, que a Prefeitura se manifeste, porque é um local bastante interessante para o município, né? A gente vê aí o problema com a Polícia Militar. Polícia Militar não tem um endereço fixo. Hoje, ela está lá perto do posto do Gimenez, lá perto da rodoviária, né? De repente, o Estado poderia reformar, aquilo poderia ser um destacamento e até graduar o nosso pelotão em companhia. Enfim, ali teria inúmeras utilidades para o município, aquele prédio. O que nós não podemos é aprovar um projeto de lei que depois possa configurar como ato de improbidade administrativa ou crime de responsabilidade que o promotor cita aqui nas suas recomendações. Então, por isso eu fiz o requerimento, para eu saber o posicionamento da Prefeitura em relação a isso.
O senhor permite uma parte, Ju?
Sim, nobre colega.
Só a título também de informação e para acrescentar aí, nesses projetos que foram retirados, quando a gente iniciou a legislatura aqui em 2013, havia um projeto de remuneração dos catadores de material reciclável, que era do governo anterior, da gestão anterior, que já estava nessa casa há pouco tempo, quando a gente iniciou os trabalhos aqui da nossa legislatura. E esse projeto ficou aqui alguns meses, no começo do nosso mandato, e depois ele foi retirado também, que é um projeto muito importante, que é um projeto que visa a remuneração de quem faz um serviço de utilidade pública, de limpeza urbana, né? E também um trabalho de conscientização ambiental, de educação ambiental, junto aos munícipes, e também um trabalho que poupa recursos do município, ao passo que não manda lixo para Iperó, no caso hoje, para o aterro particular de lá, e nem mandaria se a gente tivesse um aterro aqui, pouparia, aumentaria a vida útil se a gente tivesse um aterro próprio e esses catadores fossem remunerados para poder fazer esse trabalho. Então era isso, acrescentando aí sobre os projetos que foram retirados e que a gente não sabe por que nunca mais voltaram, né? Muito obrigado,
vereador. Eu que agradeço a sua participação. E, para finalizar, a gente vê na fala do vereador Adilson a importância de estudar o projeto. Quando o juiz julgou improcedente a ação contra nós em relação àquela empresa WCM, tudo foi feito rigorosamente, da forma mais correta, né, com todos os pareceres pela legalidade. Então, quando entramos, né, só para concluir, presidente, quando entramos, né, nesse processo judicial, nós sabíamos que o resultado seria esse, porque tudo foi feito de acordo. Então, a importância de que esses projetos venham muito bem instruídos. Então, é isso. Meu boa noite a todos.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Nobre presidente, nobres colegas vereadores, população presente, imprensa, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar o nosso amigo Mauro, né? Maurinho aí, e dizer que seja bem-vindo. Com pouca experiência que a gente tem também aqui, né, uns 4 mandatos, o que eu puder ajudar também, eu faço questão de estar ao seu lado e pode contar com a gente aí. E nós precisamos, eu tenho certeza que cada um que vier aqui, eu sei que é para somar, né? E isso, e nós vamos precisar de muito apoio de vocês também, em qualquer circunstância, a reunião é para todos. Às vezes, vou citar um exemplo aí que aconteceu aí com o nosso nobre colega, né? Eu tenho certeza disso e posso dizer para vocês que ele pediu essa vista desse projeto, eu sei dizer que não foi menor intenção. Ele foi, porque quando as pessoas estão em dúvida, é o melhor jeito que tem é você parar e pensar para um pouco antes de fazer uma coisa que eles... não vai ficar satisfeito. Tenho certeza, vereador Lê, que eu só não concordei com o prazo, porque eu acho que numa semana foi o que vocês fizeram. E o vereador, quando ele quer trabalhar, quando o vereador quer trabalhar do jeito que essa casa trabalha, foi o que eles fizeram. Numa semana eles concluíram tudo aquilo que durou 20 anos. Né? Então, eles fizeram, se reuniram, foram lá, procuraram a formação, e aí está a resposta certa. E é assim que é o vereador é isso. Então, é para que a população esteja certo naquilo que os vereadores estão fazendo. Isso daí foi ótimo, vereador. Críticas, às vezes, vai acontecer. Não adianta, você não vai conseguir agradar a todo mundo. Alguns que gostam de você, outros já não gostam. Mas o que é importante é você ficar com a sua consciência tranquila. Você pôr a cabeça no travesseiro e dormir, dizer, não, eu pedi vista, eu queria que fosse aquele jeito, e assim foi feito. Você cumpriu o seu papel de vereador. Agora, o que os outros vão falar, o que os jornal vão falar, que é a função do jornal também, que ele faz isso mesmo, isso é outro problema. O problema é que você está tranquilo e a gente que está junto com você há 3 anos e meio sabe da sua pessoa. Nós conhecemos aqui um por um de cada vereadores. Cada vereador que está sentado nessa mesa aqui são tudo pessoas decentes, pessoas que querem o bem do município. Porque se eu achasse um que eu não gostasse daqui de dentro, eu seria o primeiro a falar. Porque a coisa mais triste que tem é você vendo a pessoa fazer errado e você não fala nada. Isso não. Então, aqui, pessoas que estão aqui cumprindo o seu papel, como estão representando o nosso município muito bem. Né? Eu tenho certeza que cada eleitor que votaram para os senhores vereadores, eles estão satisfeitos e estão tranquilos porque eles estão vendo o trabalho de vocês. Então, nobre colega, a gente fica um pouco chateado porque a gente está envolvido nisso aí, mas eu tenho certeza que cada um daquele bairro que vim lá, eu só tenho a dizer bem da Vossa Excelência, porque eu sei do trabalho que Vossa Excelência está fazendo aqui dentro dessa casa, e por causa disso também que a gente fica mesmo assim meio chateado, mas isso é coisa que passa. Não se preocupe, que são coisas da vida. E as coisas que acontecem na vida da gente, que a gente não espera. De repente, você procurando fazer a coisa boa, e de repente não dão certo. Isso é a vida da gente assim. Mas pode ficar sossegado, vereador, que eu estou do seu lado, qualquer coisa que vier e perguntar, né, eu... sou o primeiro a defender. E quanto ao, os projetos, quanto às, às coisas que vêm aqui nessa casa, nobre colega, nobres colegas, o vereador está aqui para isso. O vereador errar nessa vida, eu quero que aponte um nessa vida que não erra. Se os funcionários da prefeitura erram, eles, lógico, todo mundo erra, mas por que que tem os vereadores? Para conferir os erros. Os erros que vêm de lá é conferido aqui. Quantos projetos que nós já não devolvemos? Eu já não devolvi essa casa por erros de lá. Agora, infelizmente, é isso que acontece. Um vereador está aqui para isso. Ele está aqui para ver as leis, o que é certo e o que é errado. Nós somos aqui em 13. Lá tem 2 ou 3. Nós somos a maioria. Nós aqui que temos que ver o erro, o que está acontecendo. Então, eu acho que isso daí está acontecendo, aconteceu e vai continuar acontecendo. Lógico, eu respeito a opinião do nobre colega ali, ele é a preocupação, as críticas dele é construtiva, eles têm que tomar, mas não vai deixar de errar. Nunca vai deixar de vir uma falhazinha de lá. E quando cai na nossa mão, o que acontece? Nós que somos da comissão, que temos que desatar. Nós, o senhor é da comissão, eu sou da comissão, e todo o vereador tem uma comissão. E essa comissão, são 3. É 3 pessoas que vão sentar e ver aonde está os erros. Porque erro vai ter. Isso não adianta. E nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para conferir os projetos que vêm de lá, os projetos que chegam na nossa mão. É nós que temos que dar a decisão final. Para vocês terem uma ideia, eu acho que, eu ainda penso, quem o município está na mão dos vereadores. Prefeita, ela administra o município. Eu acho que quem toma conta de todos os acontecimentos, de todas as leis, porque prefeita não se faz nada sem o vereador aqui. Se o vereador falar, não vamos aprovar essa lei, não vai aprovar e acabou. Então, a decisão final está aqui nessa casa de leis. Por causa disso que a importância de um vereador, a importância que existe o vereador, que teus vereadores, são 13 vereadores, aqui para analisar todos os acontecimentos do município. Porque as leis saem de lá, ponto final é aqui. É aqui que termina. Presidente, secretário e os vereadores. Então, esse daí, a pessoa que entrar aqui nessa casa vai ter problema. Agora, o problema vai ter que ser resolvido aqui. Então, eu, logicamente, que a preocupação, e respeito muito, porque é um colega que está aqui sempre do lado da gente, e nós estamos trabalhando junto. Mas você sabe que o erro sempre vai existir. E quero dizer também sobre as leis que às vezes vêm aqui e voltam e ficam. Também é outra coisa que a gente tem que ficar em cima, tem que dar em cima, porque o caso do CEASA, do CEASESP, que está lá. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se reunir, pegar a comissão, principalmente da agricultura, pegar e ver o que está acontecendo, para que aquele problema que está lá, que tem uma escola lá dentro, que eu nunca... As coisas, quando começam errado, eu não sei, sempre termina errado. Porque jamais poderia, dentro de um Ceabaspe, de um lugar que se vende mercadoria, botar uma escola. Eu não sei da onde que surgiu essa ideia aí. Isso já começou errado, não podia acontecer isso daí. Agora, caminhões carregando e alunos passando... Olha, se já não aconteceu uma coisa muito grave lá, porque é um lugar abençoado por Deus, porque não é fácil. Só para concluir, presidente, será que está certo lá, presidente? Hã? Porque, veja bem, lá, você sai lá, 50 caminhão de mercadoria lá, caminhão pequeno, caminhão grande carregando, e os alunos tudo passando assim, ó, né? Então é um perigo, enquanto não mudar aquela escola de lá, que já tem um terreno que já foi comprado pela prefeitura na gestão passada, né? Enquanto não se mudar aquela escola de lá, essa preocupação, e vai ser até difícil você fazer uma lei, eu acho, na minha opinião, até se fazer uma lei junto no SEABASP que tem uma escola. Eu não sei, né? Nós precisamos procurar um meio de arrumar uma solução para que isso aconteça, essa lei, porque também, do jeito que está, não pode ficar. Só para concluir, presidente. Já deu? Então, muito obrigado, presidente. Agradeço e boa noite a todos.
Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população presente, imprensa, boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero congratular o companheiro Maurinho, empossado hoje aqui, vereador também, junto com a gente nessa 16ª legislatura. Seja muito bem-vindo, Maurinho. Também te conheço há um certo tempo, não há tanto tempo quanto o vereador Alê, que te deu até aula, né? Mas desde que a gente se conheceu, a gente teve já uma afinidade, a gente conversou sempre bastante, e é muito bom vê-lo aqui na Câmara, renovando a Câmara, tendo um jovem como você, mais um, né? Aqui e trazendo também as demandas do meio rural. Isso é muito importante, você tem essa experiência também como agricultor, e isso aí é muito bom a gente poder ter alguém aqui também representando os agricultores com a prática sua. Então, seja muito bem-vindo. E sobre o que o vereador Gil comentou, o que eu entendi foi que esses projetos que foram retirados, foram retirados porque faltou vontade política, em alguns casos, para que eles fossem executados. Por exemplo, esse projeto que eu mencionei numa parte que fiz a fala dele, o projeto da remuneração dos catadores de material reciclável. Não houve erro de português que fizesse esse projeto voltar para a prefeitura, e sim uma vontade política para que ele fosse daqui retirado. Projeto de regularização do SEABASP. Também, no primeiro ano do nosso mandato, esse projeto estava aqui na Câmara. O vereador Gil fez requerimento ano passado e o diretor responsável pela pasta da agricultura falou que em 60 dias responderia. Eu acho que ele esqueceu um zero, ele devia ter colocado 600 dias, porque até hoje não veio a resposta do diretor de agricultura. Enfim, e o projeto retirado também, que adiantou? Que foi regularizado? Como que está a situação do SEABASP? Lógico que a gente também tem essa responsabilidade enquanto vereadores de cobrar, de estar sempre atuando, buscando, igual o vereador Nelson falou. E é importante, inclusive pela Comissão de Agricultura que a gente tem aqui. A gente tem esse dever, sim. Inclusive, a gente está para fazer uma reunião sobre o projeto da outorga de uso da água, que é um projeto que veio para essa casa por pressão dos vereadores, por nosso engajamento nessa luta. E aí sim veio o projeto e está aqui para ser discutido e ser melhorado, inclusive, numa reunião pública, numa reunião da Comissão de Agricultura, que vai ser pública, E a gente pretende convidar bastante agricultores para colaborarem também na construção e na melhoria desse projeto. Mas outro projeto que também o vereador Gil citou é do Estatuto dos Funcionários Públicos. Esse estatuto veio para cá o ano passado e ficou aqui na casa um bom tempo. E somente agora, neste ano, que ele foi retirado, porque ele ia entrar na pauta, ele ia vir para o plenário. Ia ter essa audiência pública para discutir o estatuto e a reorganização administrativa que estava aí, os dois projetos que foram retirados. E estava dando muito comentário, estava tendo muito alarde, estava muita gente, muitos funcionários públicos estavam me questionando sobre o projeto, e tenho certeza que os funcionários públicos vieram até aqui à Câmara no dia da audiência, porque no dia que ela foi desmarcada, quando a prefeitura retirou o projeto, ela já estava marcada. E aí o pessoal não ficou sabendo que o projeto foi retirado e a audiência foi desmarcada, embora tenha sido lido aqui, né, ao final da sessão que antecedia a data agendada pelo nosso excelentíssimo presidente. Enfim, mas o pessoal não ficou sabendo e imagino que vieram, porque era um projeto que teria um custo político nesse ano de eleições, com certeza. Então está aí o motivo da retirada desses dois projetos. Mas seriam projetos, são projetos que precisam, de alguma forma, em algum momento, com adequações, com mais discussão, serem trazidos aqui, porque é para beneficiar os funcionários públicos municipais. Então, eu queria só registrar isso, que eu entendi a colocação, vereador Gil, que, no meu entendimento, é questão de vontade política mesmo, de fazer valer esses projetos que vieram, só que depois se mostraram impopulares ou se mostraram, de alguma forma, não muito viáveis politicamente e que foram, por isso, retirados. Era só isso, senhor presidente. Muito boa noite a todos e a todas.
Cumpriremos hoje os 15 minutos de intervalo regimental. Senhor Mauro, se o nobre colega quiser fazer uso da palavra no tema livre, o nobre colega tem que se inscrever e solicitá-lo. Mas hoje, como é a primeira vez, eu lhe pergunto novamente. Gostaria de fazer uso da palavra?
Então, na verdade, alô? Hoje, como é a primeira vez, realmente eu teria vontade de falar algumas coisas, sim, na relação de tema livre. Até fazer alguns requerimentos de algumas necessidades que existem lá na região onde eu moro. Só que devido a algumas regras, digamos que eu não era vereador, eu não poderia fazer algumas indicações, então eu não pude fazer, e nesse momento também eu prefiro não entrar em comentário em tema livre.
Então tá bom, obrigado, nobre colega.
Obrigado.
Então estamos no intervalo regimental. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Gilberto José de Oliveira, Marcos Pinto de Camargo, Mauro Vieira Machado, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Norton Yoshio Nakayama,
presente.
Ovidio José da Silva, Paulino Florencio Pinto, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Satoru Momoshima.
Estamos na ordem do dia. Projeto de lei número 42/2016, autoria do Executivo, dispõe sobre isenção de ITBI, imposto sobre transmissão de bens imóveis em assentamento irregular, conforme especifica. Leitura dos pareceres.
Processo 6912 de 2016, projeto de lei 4216, de autoria do Executivo. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Opinamos pela aprovação do referido projeto. Sala das Comissões, 16 de junho de 2016. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente. Ovídio José da Silva, membro. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Após reunião com a senhora prefeita e doutora Vilma Borgato, advogada da prefeitura e responsável pelos trâmites jurídicos da regularização fundiária tratada no referido projeto, as dúvidas suscitadas foram totalmente sanadas. Assim sendo, opinamos no sentido da legalidade do referido projeto. Sala das Comissões, 24 de junho de 2016. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Em discussão o projeto.
Peço a dispensa do protocolo. Primeiramente, quero dizer que sou favorável ao projeto, né, onde a prefeitura isenta, né, os moradores em relação a esse imposto ITBI, que é um imposto municipal, e a prefeitura ela tem competência para legislar em cima desse tema. Quero dizer que a reunião foi muito produtiva e a doutora Vilma foi bastante feliz na explicação dela, onde para cada legalização fundiária existe um regramento. Então, nesse caso do Jardim Sinibaldo, eles aplicaram um outro trecho da lei, um outro regramento. E a questão da isenção do imposto é sobre o terreno, né, não sobre a área construída. Então, isso é importante que fique bem claro, né? Seria a legalização do terreno. Então, o imposto incide 2% sobre o valor venal do terreno. Então, isso ela deixou bem claro para nós, e eu peço que os nobres vereadores acompanhem, né, e também sejam favoráveis a esse projeto.
Continua em discussão.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, também venho aqui dizer que sou favorável ao projeto de lei onde visa isentar de tal imposto. Quero pedir, assim, se em algum momento na discussão que fiz na tribuna passada fui bastante incisivo na questão de defender, né, para aprovação, quero aproveitar esse momento também pedir desculpa para o nobre vereador Alessi em algum momento afringir, mas eu acho que não, porque foi um debate para o bem comum, que é defender a intenção da aprovação do projeto de lei. E por trabalhar nessa área, né, de regularização de loteamentos, como corretor de imóveis e assim por diante, a gente detém alguns pontos de vista, conhecimentos a mais, e naquele momento eu só quis mesmo contribuir e dizer da importância disso daqui aprovado. Se me permite, nobre vereador Nelson, há de lembrar comigo, no início desse mandato, no bairro do Jurupará, nós quase apanhamos por defender o loteamento regularizado e criticar os loteadores irregular. Não criticar quem compra o lote, porque ele é ludibriado por essas pessoas, mas naquele momento nós criticamos quem faz e quem desenvolve os loteamentos irregulares, depois larga as pessoas sem energia elétrica, sem água, sem esgotamento sanitário, compra um alqueire de terra, paga 50 mil reais, faz meio milhão, põe o dinheiro no bolso, vai embora e deixa o problema para o município. Então esse projeto de lei, nesse momento, para mim é uma grande conquista. E isso tem que deixar bem claro que só tem uma forma de vencer isso daqui, é fiscalizando. Os que já existem, os loteamentos que não são regularizados, já existentes, nós temos que fazer como foi feito no Sinibaldo. E o que estão aí tentando fazer, graças a Deus o município deu um bom exemplo junto, né, com a justiça e assim por diante, chegaram até ao ponto de prender um cidadão que estava loteando irregularmente uma área, que é esse mesmo caminho. Porque se a gente parar hoje com o recurso que tem para atender os bairros existentes dentro do nosso município, já falta. E se vir surgindo pontos isolados, crescimentos desordenados, o nosso município não alcança com as benfeitorias necessárias. E muito mais que isso, nem é obrigação do município esse projeto de lei. Mas fez por quê? Porque ali tem pessoas que com o suor construiu, comprou terreno, construiu e padeceu por muito tempo um trecho sem pavimentação, íngreme da forma que é, né? Já houve investimento de dinheiro público, talvez muito mais do que essa taxa, que é a questão do asfaltamento e outras melhorias que foram feitas naquele bairro, né? E nada mais justo do que o cidadão, que ele nunca precise, mas se ele precisar um dia de um empréstimo, de um financiamento, que ele tenha um documento e que com esse documento ele consiga dar em garantia e assim por diante. Que isso agrega um valor de no mínimo 50 a 80% no imóvel existente nas regiões que chega essa melhoria, que é a escritura pública dos lotes, dos terrenos, e consequentemente todas essas residências serão legalizadas e tudo que for feito daqui para frente vai estar dentro da lei que rege o nosso país. É uma conquista nossa. Eu falo que é uma conquista minha, porque eu defendo e bato, onde eu ando, contra esse tipo de pessoas que se aproveitam de uma situação, compra, loteia irregularmente e vai embora e deixa o problema para nós. E o município está aqui fazendo o seu papel. Logicamente que nós precisamos de muito mais. Uma vez conversando com o Manelli, tinha mais de 120 loteamentos irregulares cadastrados. Fizemos do Bom Pastor, agora do Sinibaldi, tem aí Vila João Garcia, Butuca e outros mais que irão ter esse investimento por parte do município. A gente espera que se invista muito mais. A equipe está lá treinada, tem um bônus que foi criado para sustentar essa equipe e esse é isso que o nosso município precisa. O que adianta? Um pequeno exemplo, você ter um carro e não ter o documento do carro. Você tem a posse do seu carro, é seu, se comprou, pagou, mas você não tem o documento, você não pode nem transitar. O imóvel, você tem um imóvel, você não tem uma escritura que comprove, você tem somente um contrato de gaveta, como é conhecido. Em lugar, em repartições financeiras, nenhuma é reconhecido esse tipo de documento. Você não tem como usar isso daí a seu favor em momento nenhum. E muitos investiram lá no início 10, 15, 20 mil reais em um lote e tem moradias lá que valem 300, 400 mil. Veja bem, né? Tamanho do patrimônio em cima de uma área que não era regularizada até o momento. E graças a Deus tenho certeza que o projeto vai ser aprovado. Parabéns pelo trabalho das comissões e de todos os vereadores envolvido. Em todo momento que eu discuti no interesse tão somente de que isso aconteça, né? E que a gente caminhe e que isso daí venha cada dia dando certo. A partir de aprovar esse projeto de lei, o município passa a ganhar com isso. Me arrisco em dizer que tem no mínimo 5, 10 imóveis à venda naquela região. E se acontecer essa venda após esse registro, aí sim o município vai receber o ITBI, sobre o valor venal de tudo, do terreno mais a moradia. Aí torna-se um negócio legítimo, que pagará todos os impostos. Muito obrigado, nobre presidente.
Continue em discussão.
Primeiro, eu peço a dispensa dos protocolos. Eu venho hoje tentar explicar
um pouco sobre, em específico esse projeto, que eu realmente também acredito que é um avanço para o município. Vejo também desta forma, a regularização sempre é válida, independente do bairro em questão. Tem que haver esse tipo de regularização, sim. E tentar explicar também com relação aos votos que eu farei hoje diante dos projetos do dia. Hoje de manhã eu procurei estar a par do acontecimento de todos os projetos de hoje. Então eu quero explicar que estou ciente da votação em questão. Só.
Continua em discussão.
Bom, esse projeto é uma vitória do município. Sabemos quanto que a prefeita empenhou nesse trabalho aqui para que esse acontecimento, para que isso acontecesse. A gente via alcançar os advogados, a advogada doutora Vilma, trabalhando em cima disso daqui, que durou muitos e muitos anos. Graças a Deus, esses documentos vão chegar, se não me engano, vai ser entregue já as escrituras, né, do terreno para os proprietários. Mas, como o nobre colega Adilson falou, a preocupação é grande. Eu acho que na próxima gestão, aqueles vereadores que estiverem aqui vão ter que fazer um trabalho em cima da prefeitura, cobrar a prefeitura, para que eles contratem mais fiscais. Porque na situação que está hoje, a crise que está hoje fora do nosso município, a tendência é aumentar mais isso daí, porque o pessoal está saindo da cidade grande e procurando um meio de viver no interior. Isso daí vai trazer uma dificuldade tremenda para o nosso município, que é encostado 100 quilômetros aqui do estado, da cidade mais grande do nosso país, a maior cidade, que é São Paulo. Então, você vê hoje, eu tive uma estatística, 70% dos São Paulinos que moram na capital estão querendo sair para o interior, e isso vai sobrar para quem? Isso, logicamente, que vai sobrar para os municípios que estão mais encostados. Então, é isso que tem que tomar cuidado, botar fiscal, contratar fiscal para que esses fiscal fiquem em cima disso daí, senão não vai conseguir. Porque não é fácil, gente. Não é fácil segurar o povo, porque eles formam uma casinha ali, daqui a pouco vem, começa pelo pai, daqui a pouco vem o tio, vem o sobrinho, vem a tia, e daqui a pouco forma aquele... É o que aconteceu em Biúna. Mas tem uma cidade em Biúna aí que aconteceu isso. Formou lá, tem uma... Nossa mãe do céu, as casinhas formadas no meio do mato, sem energia, sem água, sem esgoto, sem nada, é uma tristeza. Mas eles preferem vir para cá do que ficar na cidade grande. Então, eu acho que a gente precisa, assim, ir no executivo, contratar mais fiscais, para que dê em cima disso aí, porque senão é duro de segurar. Mas, graças a Deus, pelo menos aí o Ciribaldo já vão estar com os documentos na mão. E tem outro loteamento aí que a prefeita está trabalhando em cima para sair os documentos, que é o caso do Ciribaldo, do Butuca, né? Parece que também já está. É isso, o Butuca também já estão trabalhando em cima para que eles tenham esse documento na mão. Isso também é muito trabalho. É trabalho porque é coisa demorada, né? Mas graças a Deus, está aqui uma lei que os vereadores estão aprovando hoje, que vai beneficiar muito e muita gente. Esse é o nosso serviço, é o nosso trabalho, e que Deus abençoe essa gente que vão receber esse documento. É um documento que eles têm, que ele pode dizer, hoje eu tenho a minha casa com um documento na mão. Muito obrigado, presidente.
Continue em discussão.
Senhor presidente, eu peço dispensa das formalidades. Venho até essa tribuna para dizer que também sou favorável a esse projeto e dizer que esse projeto, ele realmente é de extrema importância aos moradores daquele bairro, assim como outros bairros que já receberam e outros que o trabalho está para se iniciar, e que isso realmente possa ter sequência nas próximas administrações, dependente de quem venha a ser o nosso prefeito, quem estiver à frente do executivo no próximo mandato, que possa dar sequência a esse trabalho que vem provando ser realmente importante para a nossa cidade. E esse projeto, ele extrapola qualquer partido, porque aqui na Câmara nós temos representação, hoje nós temos 5 vereadores do PSDB, o vereador Guinho, que quando iniciou o projeto ele era do PMDB, nós temos vereadores do PSD, do PP, do PRB, que foram do PP, do PRB e hoje estão no PSD, temos vereadores do PT, temos vereadores de todas as siglas representadas e todos o tempo inteiro apoiaram esse projeto e todas as ações que foram feitas para que esse projeto concluísse hoje com a aprovação da isenção do ITBI, para que eles possam, já amanhã, vereador Nelson, a entrega dos certificados será feita amanhã às 19 horas. Então, amanhã eles já recebem essa, como está escrito aqui, ó, a cópia da matrícula em que consta o registro da regularização fundiária do loteamento Jardim Sinibaldi. E que isso, nunca o PSDB queria atrapalhar, porque isso fez parte do plano de governo do PSDB. Quando o projeto iniciou-se, a prefeita era do PSDB. Então, segue o trabalho. Ninguém está aqui para interferir em ninguém. Certo? Então, independente do partido, benefício da população. E o que eu sempre preguei aqui, sempre falei, união de todos em benefício da população. Sou a favor do projeto. Obrigado.
Continua em discussão. Só uma observação, nome do colega, só mencionou todos os partidos. Faltou apenas o do Partido Verde, o nome do colega Adilson.
Então. Perdão, vereador. Um dos maiores defensores aí.
Coloca em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto de lei número 42/2016, aprovado por unanimidade. Por se tratar da mesma finalidade e os pareceres serem idênticos, lerei todos os projetos e vou pedir para que leia apenas um parecer das comissões. Projeto de lei número 44/2016, autoria do Executivo, concede subvenção social à Associação Amigos do Projeto Guri, no valor de R$ 5.044,57. Projeto de lei número 45/2016, autoria do Executivo, concede subvenção social à Associação Amigos dos Autistas de Piedade, também no valor de R$ 5.044,57. Projeto de lei número 46/2016, autoria do Executivo, concede subvenção social à Associação Amparo às Crianças e Adolescentes, num valor de R$ 5.044,57. Projeto de lei número 47/2016, de autoria do Executivo, concede subvenção social à Associação Amigos da Família, no valor de R$ 69.380. Projeto de lei número 48/2016, autoria do Executivo, concede subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piedade, no valor de R$ 5.044,57. Projeto de lei número 49/2016, autoria do Executivo, concede subvenção social à Associação Educacional da Juventude de Piedade, no valor de R$ 5.044,57. Projeto de Lei número 50/2016, autoria do Executivo, concede subvenção social ao Educandário Lar de Jesus, no valor de R$ 4.044,57. Projeto de Lei número 51/2016, autoria do Executivo, concede subvenção social ao Lar da Mônica, também no valor de R$ 5.044,57. Leitura em conjunto dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Coloco em primeira discussão o projeto. Cada vereador, se quiser comentar o seu projeto à parte, tem a palavra. Em primeira votação, os projetos, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projetos aprovados em primeira votação, por unanimidade. Projeto de Lei número 52/2016, autoria do Executivo. Abertura de crédito especial suplementar conforme especifica, no valor de R$ 2.205,64. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Piedade, pelo voto dos vereadores Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente e relator, Nelson Prestes de Oliveira e Marcos Pinto de Camargo, emite parecer favorável ao projeto em epígrafe. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente e relator, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em primeira discussão, em primeira votação, o projeto 52/2016, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto de Lei número 52/2016, aprovado em primeira votação por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta e não havendo vereadores... Não havendo mais projetos em pauta, chamo os vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo presidente, nobres colegas, apenas duas desculpas ao vereador Adilson aí não ter citado o Partido Verde, a qual ele faz parte, e todos os outros que trabalharam aí nesse projeto, provando mais uma vez a união da casa quando a causa é justa, e nós sempre buscaremos esse entendimento. E também, vereador Adilson, a respeito do debate que nós tivemos aqui quanto ao prazo das vistas do projeto, isso acho que é a forma mais importante, mais interessante de decidir as coisas, né? Conversando, dialogando, debatendo, né? Chegando a um entendimento, e hoje estamos todos aqui, acredito que bastante realizados por termos realmente trabalhado muito Muito mesmo, e sempre, sempre trabalhando muito em benefício da população. Boa noite a todos, muito obrigado.
Atenção, nobres colegas, aos avisos. Haverá uma reunião na sede da Câmara no próximo dia 1º de julho, às 16 horas, para discutir sobre o projeto de lei número 33/2016, que dispõe sobre a criação do programa de apoio ao pequeno e médio produtor rural e irrigante do município de Piedade, conforme especifica. Agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão.